aí, pessoal, com mais uma edição agora do Escuta Mana aqui para você. E o nosso tema de hoje é cultura. O nosso entrevistado especial já está aqui com a gente e é o Neilo Batista, que é o vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura. Tudo certo, Neilo?
Tudo certo.
Seja muito bem-vindo ao Escuta Mana. Já participou de algum podcast?
Primeira vez? Alguns. A gente tem ido fazer essa divulgação, né? Em alguns veículos, sobre os editais, sobre essa revolução cultural que a gente está vivendo hoje.
Ah, que legal. E, inclusive, acho que toda oportunidade de divulgar a cultura, de falar da cultura, principalmente aqui da capital amazonense, que é uma cultura singular, ao mesmo tempo pluralizada. Daqui a pouquinho a gente vai explicar mais um pouquinho sobre isso. Inclusive, explica pra gente, ô Neilo, o que que é o Sistema Nacional de Culturas, diretrizes para os municípios.
Olha, o Sistema Nacional de Cultura, que é ligado ao Ministério da Cultura, hoje, Ministério da Cultura de volta, ele dá as diretrizes, o direcionamento na questão da gestão cultural, né? Que cada estado, que cada município deve ter, no mínimo, para que o processo de gestão cultural seja estabelecido da melhor forma. E, assim, tem alguns requisitos básicos que fecham nessa gestão, que é que cada capital, cada estado tenha o seu conselho de cultura, tenha a sua lei, o seu fundo municipal ou estadual de cultura, a lei de incentivo à cultura, um sistema de fomento cultural, seja municipal ou estadual, e o plano municipal de cultura ou estadual de cultura, no nosso caso, Plano Municipal de Cultura. Essas diretrizes, elas levam uma capital, uma cidade, a um sistema de excelência, a um ponto de excelência, né? E Manaus está totalmente dentro dessas diretrizes estabelecidas pelo Sistema Nacional de Cultura.
Agora, o Neilo, Manaus segue os parâmetros de qualidade de gestão cultural proposta pelo Sistema Nacional de Cultura?
Sim. Faltavam alguns requisitos e é bom lembrar também que, ainda que tenha todos os requisitos, é necessário que estejam funcionando da melhor forma. Entendeu? Que sistemas de monitoramento e de fiscalização e de melhoria do processo seja realizado anualmente para que esse sistema, essa engrenagem, rode da melhor forma. Manaus criou o seu Conselho de Cultura em 2003, juntamente com o Fundo Municipal de Cultura. A lei que criou o Conselho criou o Fundo Municipal de Cultura. A lei, para que o recurso do fundo seja operacionalizado, é necessário que se crie uma lei de incentivo à cultura. Nessa lei de incentivo à cultura é que vai estar estabelecendo lá as diretrizes para que saia o recurso para colocar dentro daquele fundo, senão não entra dinheiro no fundo.
E Manaus tem uma lei de incentivo à cultura?
Nós temos o Conselho Municipal, criado em 2003, junto com o fundo. Temos a Lei de Incentivo à Cultura, que foi criada em 2017 e regulamentada em 2018, só que até então sem funcionamento, sem a devida aplicação. E nós entregamos agora o último ponto que faltava, que é o Plano Municipal de Cultura.
Sim. Agora, justamente quais são as vantagens? Acho que antes da gente entrar nas vantagens, eu só queria entender um pouquinho qual é a finalidade ali do conselho. O que que o conselho faz? Flávia, é o seguinte, a gente se reúne, vamos discutir, a gente vai definir, a gente vai programar, a gente vai executar. Qual é a finalidade do conselho?
É interessante a tua pergunta, porque essa estrutura de cultura em uma capital onde não existe uma secretaria de cultura, geralmente tem uma secretaria e existe um conselho apenas ali com um apoio com os segmentos, para ouvir os segmentos. A estrutura cultural em Manaus, ela é formada pela Manaus CUT, que trata de cultura, turismo e eventos. E o Conselho de Cultura, que é um órgão consultivo, deliberativo, e hoje chegando até a ser um órgão executivo também, porque nós
Sim.
executamos alguns editais. O conselho é formado por 16 conselheiros, oito conselheiros são votados a cada 2 anos, que é um representante de cada segmento cultural com representação no conselho. É um conselheiro da dança, da música, que é um artista, que é um produtor cultural, que é um agente cultural dentro daquele segmento. Existe uma eleição de 2 em 2 anos e são eleitos oito representantes de cada segmento e completa com oito conselheiros de secretarias, que são os conselheiros executivos nomeados pelo prefeito. Formam-se aí 16 conselheiros, que também são presididos por uma. Quem nomeia o presidente do conselho é o prefeito. O atual presidente e vice, eles têm cargos de secretário, status de secretário e subsecretário, cargo e salário, e nomeados pelo prefeito de Manaus. A gente observa que o Conselho de Cultura em Manaus, ele tem um certo empoderamento, até regido por lei, porque nós temos, por exemplo, prêmios literários. É uma lei que fala sobre os prêmios literários. Fundo Municipal de Cultura, que nós vamos começar a tocar a Lei de Incentivo à Cultura, é uma lei que diz como funciona aquilo ali. Então,
Agora, Neilo, é assim, eu me coço todinha para não fazer pergunta polêmica, porque depois ficam, Flávia, Flávia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Neilo. É o seguinte, na sua avaliação, hoje, o que que acontece? A gente escuta muito, quando sai um edital, já está em processo finalizado praticamente, as pessoas, poxa, eu não estou sabendo, poxa vida, como é que eu faço? Poxa vida, eu não consegui, poxa vida. Na sua avaliação, hoje as pessoas, elas de fato estão inteiradas do assunto, elas estão por dentro da seara de cultura, as pessoas, elas sabem onde procurar, quem procurar, como procurar, ou ainda não?
Essa está sendo uma das grandes missões dessa gestão da Manaus Cult e do próprio Conselho de Cultura, porque o que você está falando é fato. O que mais se ouvia era isso. Teve edital? Poxa, eu não fiquei sabendo, mas como é que é isso? Como é que tem edital e a gente não fica sabendo? Parecia que existia uma caixa preta, era uma informação acessível para poucas pessoas tinham acesso. E não existe uma democratização dos recursos e uma abrangência na informação. O que você está falando é um ponto-chave em que nós estamos trabalhando desde o início da gestão, no sentido de informar toda e qualquer ação da Manaus Cult do Conselho de Cultura relativo à conceituação e divulgação e informação dos editais de formação e produção cultural. Nós estamos dando ampla publicidade e abrangência para que todos tenham acesso à informação e logo tenham o direito a conseguir aprovar os seus projetos culturais através desses editais, de forma transparente, democrática e inclusiva.
Exatamente isso, de forma inclusiva. Justamente em cima disso, temos o Plano Municipal de Cultura, né? Então, qual é a importância de hoje a gente ter esse Plano Municipal de Cultura? Quais são as vantagens de se ter um Plano Municipal, Nilo?
Eu posso elencar algumas. Quando você tem o teu sistema de gestão cultural completo, que vem do conselho até o plano, você já está na frente de muitas. Por exemplo, são poucas capitais no Brasil que têm esse sistema completo. São poucos estados que têm esse sistema completo, tá? Quando você tem esses objetivos, todas essas ações completas, você tem mais condições de captar recursos para a tua cidade. São mais oportunidades que aparecem de recursos internacionais, recursos federais. E, sobretudo, você ter políticas públicas direcionadas e transformadas em lei para a área cultural. Com o plano municipal, eu não tenho uma perspectiva de melhoria. Eu tenho uma obrigatoriedade legal de que aquilo tem que acontecer. São ações e metas estabelecidas para acontecerem em até 10 anos. É um plano de execução. Tem metas e ações ali que são para cumprimento em 3 anos, 2 anos, 4 anos, 5 anos. Então, isso vai fazer com que a cultura e as ações culturais da nossa cidade ganhem mobilidade, ganhem força, ganhem vida e ganhem organização. E é algo que independe de prefeito. Qualquer prefeito que passar, ele vai ter, não importa o partido, não importa a gestão, é lei. O Plano Municipal de Cultura é uma lei aprovada na Câmara Municipal, que foi sancionada pelo prefeito, que é uma lei que partiu do Executivo, que foi feita no Conselho de Cultura, em conjunto com a Manaus CUT, ouvindo todos os segmentos e seguindo todas as diretrizes que fazem a ordenação para a criação de um plano municipal, que são as audiências públicas, os setoriais. Ouvimos todas as classes e chegamos na aprovação do plano municipal, que terá a gestão total da Manaus CUT, a execução, o órgão público que vai executar as políticas públicas determinadas no plano municipal para a cultura é a Manaus CUT. E o Conselho de Cultura fará o trabalho de fiscalização dessas ações.
O tempo de execução do plano é de 10
anos? É um plano para até 10 anos.
Até 10 anos.
Metas e ações de cumprimento até 10 anos.
Aí quando chega, o que acontece?
De 2 em 2 anos, há uma revisão.
Certo.
De 2 em 2 anos, há um estudo para saber se... Porque hoje nós vivemos em um mundo que é tudo muito mutável. As leis vão mudando. Uhum. Você observa hoje quadros milionários que você compra na internet. Antes você pegava, via um Picasso, tá lá, tinha que comprar um Picasso. Hoje você compra um similar ao Picasso dentro da internet. Então isso é um avanço das artes visuais com a internet. Então as coisas vão mudando. E em um ano, 2 anos, muda muito. Então a cada 2 anos esse plano sofrerá uma avaliação para ver se há necessidade de mudança, de implemento, de formas que a gente consiga sempre estar se atualizando.
É, até porque eu pergunto, porque assim, coisa boa a gente não quer que acabe, né?
Exato.
Coisa boa a gente quer que vá. Então, quando chega pertinho, poxa vida, o tempo de execução já está se encerrando. E aí, o que acontece? Tem uma projeção para aumentar? Enfim, então assim, como é que foi a construção desse plano? Como é que era antes do plano e a partir de agora? Quais são as mudanças nisso tudo?
Tá. O professor Tenório fez, inclusive, um histórico em que ele descobriu que há 70 anos atrás, não sei se é 70 ou 60, mas é um ou outro. 70. 70 anos atrás, o escritor Elcio Farias, membro da Academia Amazonense de Letras, iniciou um trabalho de construção de um plano municipal, e começou as reuniões e começou ali, há 70 anos atrás, um embrião do que seria o plano municipal. Passou por várias gestões, foi bem trabalhado ainda na gestão do saudoso Amazonino Mendes, mas não chegou a ser concluído.
Sim.
E na atual gestão, era uma das metas da atual gestão fazer a conclusão desse plano para que a gente fortalecesse as políticas públicas voltadas à cultura.
Olha só, você falou agora há pouco dos quadros, né? A gente compra um similar e tudo mais. Aí me veio um negócio assim na cabeça. Ô, Neilo, você acha que hoje a população ela tem abraçado de uma maneira diferente a cultura? Eu pergunto isso no intuito de que temos uma exposição de artes plásticas, de artistas aqui da capital amazonense. Hoje a gente está sabendo de fato valorizar os nossos artistas? A gente aqui está sabendo, poxa vida, ou então incentivar, dar aquele empurrãozinho? O que você acha disso?
Interessante a tua pergunta, porque dentro do plano há algumas metas e ações voltadas para o fortalecimento da identidade cultural. A gente precisa se apropriar disso, de uma pluralidade, dessa diversidade que nós temos na nossa região. que é uma mistura da questão do indígena com o período áureo da borracha, da miscigenação e várias culturas que foram se formando para chegar no movimento cultural e na consolidação cultural que existe hoje. E, infelizmente, ainda há uma espécie de sentimento provinciano nosso que a gente está precisando trabalhar no sentido de que a gente se aproprie dessa riqueza cultural, dessa identidade cultural. Precisamos dizer, somos caboclos, sim. Somos indígenas, sim. Sou amazonense, sou daqui. Tenho orgulho da minha música, da minha dança, da minha diversidade.
Que não vale falar isso só no mês de junho, né?
Exatamente, independente de qualquer coisa, e você valorizar. Mas para que isso aconteça, a gestão pública precisa trabalhar esse fortalecimento identitário. E nós estamos, em vários pontos do plano, fortalecendo isso. Precisamos, porque o plano foi estabelecido seguindo diretrizes do Plano Nacional de Cultura, mas, sobretudo, atendendo às particularidades e peculiaridades da nossa região, da nossa cidade.
Olha só, que legal. E mais um motivo, assim, para a gente se orgulhar, para a gente fomentar, pulverizar e colocar todos os verbos aí no infinitivo, é que Manaus é a primeira capital a ter o plano de ação aprovado pela Lei Paulo Gustavo. É isso, né, Neilo?
É isso, e eu vou te responder da seguinte forma. Nós recebemos uma equipe do MINC, do Ministério da Cultura, veio a Roberta, a Micaela, o Chauin, uma equipe do alto executivo do Ministério da Cultura, e eles ficaram impressionados com o empoderamento do Conselho de Cultura, das ações da Manaus Cult, até onde o Conselho está hoje, que nós estamos no Palácio Rio Branco. E é importante ressaltar que quando eles chegaram no Conselho, que eles ouviram lá, Observatório Paulo Gustavo, eles, nossa, até um observatório você já tem com computadores, hoje nós criamos uma base no observatório, com computadores e internet para aquele artista que não tiver internet em casa, que não tiver condições, ele procura o Conselho de Cultura, usa o nosso computador, usa a nossa internet e ainda terá dicas de como fazer o seu projeto.
Ô, maravilha! Porque o que acontece às vezes é que quando chega a hora de fazer o projeto, tem inúmeras dúvidas, tem inúmeras situações que, poxa, será que é assim? Será que não é? Será que eu coloco? Será que eu tiro? O que eu devo colocar? O que eu devo tirar? Então, assim, temos essa estrutura. E é isso que eu falo, que o Escuta Mana tá aqui justamente para isso, para que você possa, no ônibus, escutar a Mana, ligar o teu Spotify, o teu YouTube, e você realmente se inteirar do que tá acontecendo, do que você pode fazer em relação ao episódio de hoje especial de cultura. Então, poxa vida, você tem um projeto, você tem uma ideia, poxa, de que forma que eu posso colocar isso no papel, de que forma que eu posso somar com a minha cidade com isso aqui. Então, nós temos a estrutura, Neilo tá aqui, tá falando, olha só, temos um observatório, temos um espaço, temos um computador, temos uma internet, temos pessoas capacitadas para que possam te ajudar a escrever o teu projeto, a escrever tudo que você tem aí na tua cabecinha, colocar aqui e somar para a capital amazonense. Isso é fantástico, é sensacional.
E concluindo a tua pergunta sobre Manaus ter sido a primeira capital... a nossa grande pegada foi ano passado, ao ter apenas a perspectiva de execução da lei no ano passado, ainda na gestão do presidente anterior. Olha, independente se vai consolidar ou não a execução, vamos iniciar os trabalhos.
Sim.
Então, ano passado, nós já começamos os setoriais, já começamos a fazer as audiências, ouvir os segmentos, chegar no modelo mais próximo do que nós queríamos, e ainda não havia nem o decreto que regulamentava, havia apenas a lei. E aí, quando o presidente, no dia 11 passado, entregou, 11 desse mês,
sim,
Ele entregou o decreto que regulamenta Paulo Gustavo. Nós já tínhamos praticamente todo o esboço do plano. E aí nós conseguimos fazer a inscrição, colocar o plano de ação na plataforma e fomos a primeira capital do Brasil a ter o seu plano aprovado sem ressalvas em uma lei que talvez, sem medo de errar, seja a lei mais inclusiva, a lei cultural mais inclusiva da história. Quando você falou da oportunidade dos artistas escreverem seus projetos, para vocês terem uma ideia da dimensão da Lei Paulo Gustavo, dentro dos artigos, do que preconiza a lei, prevê a busca ativa. Nós teremos um recurso para realizar uma busca ativa, para procurar os artistas nas periferias, nas zonas ribeirinhas, nas invasões, procurar os artistas em estado de vulnerabilidade social e, sobretudo, aquele artista que ele é autodidata, mas ele não sabe escrever, ou sabe escrever, mas não sabe colocar em uma linha lógica o seu projeto, um agente público que estará nosso, que estará à frente dessa busca ativa, tomará termo, gravará o artista falando como ele pensa o projeto, e esse áudio será tomado a termo e se transformará num projeto cultural a ser escrito na Paulo Gustavo. Isso é único. É de uma inclusão, é de uma abertura, de uma abrangência extrema. Além de o projeto prever que 10%, a lei prevê que 10% de cada projeto escrito tem que ser destinado, por exemplo, se o projeto for de R$ 100 mil, 10 mil tem que ser destinado para inclusão,
Olha só.
contratação de pessoas cegas, deficientes e também para autodescrição, Braille, Libras. É inclusão. Lei Paulo Gustavo é inclusão. Ações afirmativas. Todo e qualquer projeto que tiver dentro do bojo, dentro do seu plano de trabalho, ações afirmativas, que são ações voltadas para negros, quilombolas, movimento LGBT, eles terão um bônus, uma pontuação especial. É um modelo que a gente ainda está desenvolvendo, que cabe a cada estado, a cada capital desenvolver, mas dentro do que preconiza a lei. Isso é inclusão, isso
Com
é
certeza.
transformador.
Que legal. Agora sim, inclusive você estava falando, Manaus foi a primeira capital a ter essa lei aprovada, mas em 48 horas, né? Se é para fazer bonito, vamos fazer bonito mais um pouquinho, isso num prazo de 48 horas. Escuta, mana, que ninguém tá aqui para brincadeira, não, né?
Abriu a inscrição, pô.
Já foi, tá aqui, ó. O que que você precisa? Opa, tá aqui. O que mais? Opa, tá aqui, tá tudo pronto, mas é porque assim, trabalha de uma forma visionária, já pensando justamente.
E aí já estão tendo essa celeridade, né?
Exatamente. E assim, agora, Neilo, qual é o próximo passo?
Perfeito. Paulo Gustavo, fizemos a inscrição do plano de ação. E aí tem uma regra. Quem se inscreve primeiro, recebe primeiro. Abriu a foi informado o decreto. 60 dias a partir do lançamento do decreto é o prazo que todas as capitais, todos os estados da cidade têm para fazer a inscrição do seu plano de ação. Aí, depois desse prazo, inicia-se o trabalho de elaboração de editais. Nós já tivemos as contas abertas, que é a própria plataforma do Ministério da Cultura faz a abertura da conta. Já nessa semana, provavelmente, já estaremos recebendo o termo de adesão para assinarmos. Provavelmente, no máximo, daqui a 10 dias, já teremos esse recurso na conta.
Show de
Com
bola.
esse recurso na conta, a lei prevê que haja um rendimento em cima daquele valor depositado. A conta já foi aberta com esse espaço de rendimento. E esse rendimento, ele pode ser revestido em projetos.
Ah, sim.
Se o recurso era 17.600 e nós começarmos a elaborar, que é o próximo passo, como você perguntou, nós vamos iniciamos, voltamos às discussões com os segmentos para a elaboração dos editais. Vamos lançar os editais, depois de lançar nós vamos colocar para consulta pública com prazo legal.
Uhum.
Feitas as correções, as objeções e as sugestões, uhum, a gente oficializa os editais e aí começa o certame. Durante esse prazo, o que tiver de juros correndo com esse recurso, nós vamos poder transformar em mais editais e fomentar mais a cultura de forma transformadora. E sempre com o objetivo de divulgar com ampla abrangência, com transparência para todos, e não tem nem como fugir disso. É a, sim, lei que determina.
Sim.
Busca ativa e várias outras ações que serão implementadas para que esse recurso chegue aonde precisa chegar.
Sim.
De forma transformadora e inclusiva.
E inclusive, para que esse recurso possa chegar onde deva chegar e que, ao mesmo tempo, a sociedade ganha com isso. Na verdade, acho que todo mundo ganha, porque quando a gente fala, por exemplo, o edital está aberto, vou escrever um projeto, ao mesmo tempo que o artista ele é beneficiado com esse recurso, a população manauara também recebe na mesma proporção. Inclusive, em cima disso, eu já lhe pergunto, a partir de quando, né, que a gente já pode ver esses projetos em execução? Porque são cada ideia legal, né, de tem um projeto para ações na periferia, tem projetos. Então, assim, a partir de quando? Porque é muito legal ver, receber tudo isso.
Tá. A execução, ela tem que acontecer até dia 31 de dezembro desse ano.
Ah,
a execução,
sim,
que a gente fala é lançar os editais, fazer o processo de avaliação, tá? Pagar os projetos premiados e escolhidos e contemplados, e a partir do ano que vem começa a execução desses projetos.
Agora, os recursos para patrocinar... Eita, parece um trava-língua, né? Os recursos para patrocinar projetos culturais da Lei Paulo Gustavo é na ordem superior de 17 milhões?
É, 17.600, com a seguinte divisão. Como esse recurso da Lei Paulo Gustavo, ele é oriundo do Fundo Nacional do Audiovisual, então cerca de 71, 72%, vamos arredondar para 70 para ficar o número completo, 70% disso vai para projetos voltados ao audiovisual, uhum, e 30% aos demais segmentos, teatro e circo, dança, música, arte visual, cultura popular, cultura étnica e outros com representação no Conselho de Cultura, tá?
Uhum.
Com um detalhe, eu sou da música, eu tenho o recurso reduzido, ou seja, eu tenho pouco recurso para concorrer, a fatia maior é para o audiovisual, mas eu que tenho uma dança folclórica ou um grupo de teatro, de balé, que já tem um certo tempo, e eu quero contar a história desse grupo por um documentário, um videoclipe, alguma coisa assim, eu posso fazer uma inscrição nesses 70% aqui do audiovisual, ainda que eu não seja desse segmento, desde que eu contrate para execução profissionais do audiovisual.
Legal.
Tá?
Agora,
então existe essa abertura.
Pode, por exemplo, tem dança, teatro e música. Eu poderia me inscrever nos três ou não? É um segmento apenas?
Não, nós temos uma preocupação que aconteceu com a Audi Blanc 1, que é da questão da descentralização, né?
Uhum.
Assim como vai acontecer a Paulo Gustavo no município, acontecerá no estado também,
uhum,
tá? Então, está sendo feito um ajuste, né, quando a gente for lançar os editais, que lá nós colocaremos as regras na questão de você fazer habilitação em apenas no seu segmento, ou nesse caso, você pode fazer o da música e concorrer com o lá no audiovisual.
Uhum.
Entendeu?
Entendi.
E se você ganhou aqui, você tem o mesmo projeto que escreveu aqui no município. Aí você escreve lá no estado também. Você não pode ganhar nos dois.
Uhum.
O mesmo projeto. Entendeu?
Entendi.
Mesmo projeto. Então, a gente está vendo uma parceria e a possibilidade de criação de um link em que um vai avisar o outro. Opa,
sim,
esse
trabalhar
aí,
de uma forma integrada, entendeu? Né?
É, a ideia é fazer todo esse regramento para que o recurso ele chegue para o maior número de artistas possíveis.
Legal.
A gente vai impedir que um agente cultural ganhe, como na Audi Blanc 1, ganhou até 5, 10 projetos.
Olha só. Agora, quando a gente fala de cultura, Neilo, você que tem uma bagagem gigantesca nisso tudo, nós estamos falando do quê? A gente não necessariamente, nós estamos falando daquele homem que senta numa praça e está tocando seu violão, ou então aquele que está numa calçada, colocando ali as suas obras de arte, expondo, fazendo ali uma exposição. Mas nós também estamos falando do quê? O que, que é a cultura? O que, que é o cultural?
É muito abrangente, né? Às vezes você, como você... Ah, cultura é o que toca, é o que dança? Cultura é culinária. Cultura é a fruta que a gente come, cultura são os nossos prédios, nosso centro histórico, o nosso modo de viver e de pensar. A cultura é muito abrangente. É por isso que ela vai criando formas. Hoje, para você ter uma ideia, existem já vários pedidos da criação de novas cadeiras dentro do conselho. O pessoal do hip hop está querendo uma cadeira. E a gente está pensando na possibilidade da criação de uma cadeira de cultura urbana.
Olha só.
Que a cultura urbana ela vem tomando formas e se abrangendo. Então, a cultura é muito mais do que aquilo que a gente imagina. E a cultura ela vai se transformando, mudando e transformando. Para você ter uma ideia, a Coreia do Sul foi um país transformado pela cultura. A Coreia do Sul hoje exporta audiovisual. A Coreia do Sul está ganhando Oscar. A música dos coreanos está invadindo os lares dos nossos, as rádios e os aparelhos e os ouvidos dos nossos jovens.
É justamente isso. Eu penso que a gente precisa trabalhar também, né, de uma forma diferenciada no quesito de como é que as crianças estão enxergando a cultura hoje. Por exemplo, na sala de aula a gente tem uma disciplina que... artes, né? Nosso tempo agora é artes, a gente vai fazer um desenho. Mas qual é a história disso? Qual o significado disso? De que forma que a arte pode transformar a vida daquele aluno, ou então da família daquele aluno? De que forma pode transformar, ou então até mesmo prospectar a situação profissional dele? Ah, eu me identifico com as artes, com a cultura, também não me identifico, mas é que a gente possa ter uma visão diferenciada disso tudo, né, Neilo?
A gente faz uma pergunta: quantos jovens nossos, quantos adolescentes, quantas crianças já visitaram o Museu de Manaus? Como é que está esse conhecimento, essa apropriação da nossa cultura? Quantas crianças nossas já não sabem mais o que é um abio, o que é engá?
Uhum.
Quantas crianças já perderam totalmente a identidade, principalmente com o advento dessa tecnologia do celular, desse mundo solitário criado para eles? O mundo do quarto, o mundo do celular. E aí, nesse meio, se perde totalmente aquilo que nunca foi passado, que às vezes até os pais não tiveram. Dentro do Plano Municipal de Cultura, inclusive, tem várias ações, por exemplo, como uma meta de 2.500 visitas ao Centro Histórico pelas crianças do ensino fundamental. Assim, eu não tenho muito de cabeça, mas são metas e ações visando essa valorização. Quantas pessoas sabem que a Rua Visconde de Mauá, ali atrás do Conselho de Cultura, foi a primeira rua de Manaus?
Olha só.
Da importância ali da Rua Bernardo Ramos, do centro histórico. Quantas pessoas e jovens passam e por bustos pelas praças e são bustos sem nomes, sem identidade, que já perderam a placa e vão ficar lá por muito tempo sem ninguém saber. E a gente tem projetos dentro do plano para isso, para saber a nossa história, que um povo sem passado, sem história, ele se perde. Então, tudo isso é o fortalecimento da questão que falamos ainda há pouco, da nossa identidade, de se apropriar de tudo isso. Quantas pessoas não queriam estar em Manaus hoje? Quantas pessoas não passam aqui e dizem, meu Deus, que cidade linda, eu estou encantado. E às vezes a gente aqui não dá esse devido valor. Então, a gente precisa fortalecer isso na alma, no coração dos nossos jovens, para que eles cresçam e fortaleçam esse sentimento de apropriação do sou amazonense, sou de Manaus.
É isso mesmo. Eu já, inclusive, já relatei várias vezes aqui que no tempo que eu trabalhei no centro, ali no centro histórico, eu falei, cara, que legal. É uma magia diferenciada. Para mim, é como se eu tivesse e estou vivenciando uma história. Já fico imaginando, cara, quantas pessoas lá atrás já passaram por aqui, já passaram por esse paralelepípedo, já sentaram aqui nesse banquinho da praça. E eu fico imaginando várias coisas ali, por exemplo, na praça ali que fica em frente ao museu, o Dom Pedro. Eu fiquei sentada ali esperando a minha colega de trabalho e várias coisas já passando pela minha cabeça. Poxa, a vida é muito mágico, é muito legal, é história, é cultura.
E a propósito, eu vou falar qual foi uma das primeiras ações dessa gestão naquele local.
Qual?
Aquilo é um sítio arqueológico. Sim. Aquela praça ali era um cemitério indígena. Você passa na praça e vê círculos. Cada círculo desse que você vê na praça é uma urna funerária.
Que, inclusive, tem uma...
Dentro do museu. Lá no Centro Arqueológico também de Manaus, nós temos. E aí, uma das primeiras ações dessa gestão foi criar naquele espaço que estava vilipendiado, sendo maltratado, as pessoas fazendo as necessidades, em cima dos nossos antepassados, vilipendiando um local sagrado. Nós criamos ali o memorial da memória da aldeia indígena, numa cerimônia maravilhosa, marcante, no dia 19 de abril do primeiro ano dessa gestão, em que houve um pedido histórico de desculpa para os nossos parentes da parte do nosso gestor.
Uhum.
Então, isso foi marcante. Nós temos aí instituições como a COPIME, que representa mais de 80 etnias só em Manaus. E nós, entre outras coisas, estamos fortalecendo a nossa cultura indígena em toda e qualquer ação que é feita hoje dentro do Conselho da Manaus Cult.
Olha só, que legal. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar todos os trabalhadores, né, do Concultura, da Manaus Cult, dizendo que o trabalho está sendo muito legal, apresentando resultados bastante positivos. Isso, Manaus, é claro, que só ganha. Eu quero muito agradecer a sua participação, Neilo Batista, vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura. Deixar as portas abertas. A gente deixou fechado por causa do ar-condicionado, tá bom? Mas a gente quer deixar as portas abertas para que você possa voltar aqui com a gente, porque quando a gente fala de cultura, a gente tem vários assuntos. E assim, o tempo passa muito rápido. A sensação é que a gente, sei lá, tá conversando uns 10 minutos, porque realmente passa muito rápido. Então, assim, muito obrigada pela sua participação aqui no Escuta Mana. É claro que a gente tem muito trabalho para falar, né? E o tempo é um pouquinho curto, mas as portas estão abertas, viu?
Eu que agradeço. O Escuta Mana já é um sucesso. E Conselho de Cultura, Manaus Cult, continuará fazendo esse trabalho de gerir esses editais. E após a Paulo Gustavo, vem o desafio da Audi Blank 2, que é um recurso que terá esse ano e depois mais 4 anos, na ordem de 14 milhões e meio. E temos que ter comprometimento, responsabilidade, lisura e transparência para exercer e tocar esses projetos, esse recurso de forma transformadora, inclusive transparente.
Exatamente. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Então, esse foi mais um episódio do Escuta Mano. Espero que você tenha gostado. Vai compartilhando aí nas suas redes sociais. Até porque esse episódio foi feito com muito, muito, muito carinho para você. Um beijo e até o próximo vídeo.